This program was first broadcast on Arrow FM, Wairarapa's only community access media station, and shared on Access Media with the support of New Zealand On Air.
Música Boa, com Marina Lira.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Música Boa. Eu sou a Marina e vocês vão ter hoje no programa algumas músicas brasileiras e a análise que eu trago de um site, do Letras. E vai ser bem legal as canções de hoje. A primeira, para começar, vai ser É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, que é uma canção do Erasmo Carlos. Essa análise ela foi feita pela Rafaela Damasceno. E se você já parou para prestar atenção nessa música, né, a história da composição do clássico, do cantor, tem uma grande relação com um dos períodos bem marcantes da política brasileira, porque a canção foi lançada em 1971 e faz referência, né, à ditadura militar de uma forma implícita, já que muitos cantores daquela época não podiam escancarar, né, dizer, na verdade, o que eles queriam dizer, então eles usavam metáforas como uma maneira de fugir da censura. E o Erasmo Carlos lançou esse clássico na década de 70, que é lembrado até hoje como uma das principais músicas dele. Mas além de ter marcado a sua carreira, né, também a faixa representa um relato histórico dos sentimentos do que as pessoas sentiam naquela época da ditadura militar. O contexto principal histórico da composição É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, é a ditadura militar brasileira, mais especificamente no período denominado Anos de Chumbo. A partir de 1970, o regime alcançou o ápice da popularidade com o milagre econômico, né? Mas também foi o momento em que os militares mais censuraram a comunicação, incluindo a música, e torturavam seus opositores, né? Para não ser censurado, o Erasmo Carlos se opôs ao regime militar a partir da metáfora de um narrador que acaba de chegar de uma longa viagem cheia de obstáculos, e ao longo dos versos ele menciona cenas de horror e reforça, né, a necessidade de música dessa realidade. O Erasmo, ele escreveu É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, em parceria com seu amigo de fé e irmão camarada Roberto Carlos. A faixa integra o álbum Carlos e Erasmo, com Carlos, Erasmo considerado um dos mais importantes e sofisticados da carreira do cantor, como arranjos de Chiquinho de Moraes e Arthur Verocai. Esse trabalho é uma espécie de divisor de águas, né, na carreira do Erasmo Carlos. E depois de receber o apelido de Tremendão e arrasar o coração das garotas, ele aparece com letras mais maduras e reflexivas, né, que exploram temas mais profundos, como casamento, drogas, a vida adulta, questões políticas. De uma forma geral, essa canção traz consigo um sentimento de urgência, né, e necessidade de ação de forma, digamos assim, implícita, né? Já que a canção do Erasmo, ele canta sobre uma indignação das pessoas diante da realidade brasileira da época, que eram os horrores, né, da ditadura militar. Então fala assim: eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa. Na minha caminhada, obstáculos na estrada, mas afim em que estou. Na primeira estrofe, né, o Erasmo Carlos assume a posição de um viajante que acaba de chegar. A viagem é longa e ele relata obstáculos, né, dificuldades que ele presenciou. Essas cenas podem ser interpretadas, né, como o horror provocado pelo regime militar, a censura das artes e dos meios de comunicação e a repreensão contra a oposição. Sem muito esforço, a gente consegue encontrar todos esses elementos dentro do verso Obstáculos na Estrada. E depois ele fala: mas estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado, no conforto acomodado como tantos por aí. Diante de tudo que o viajante presenciou, ele se declara, né, que está envergonhado e afirma que não vai ficar calado. E foi assim que muitos brasileiros, ao tomarem ciência dos horrores da ditadura, se sentiram naquela época, né? Ao saber das torturas e dos sequestros e dos assassinatos, esse viajante não quer ficar parado, como muitos que fecham os olhos para a realidade. É uma referência a todos que sabiam dos casos mais horríveis e não faziam nada para essa mudança, né, dessa situação. E ele fala assim: é preciso dar um jeito, meu amigo, descansar não adianta, quando a gente se levanta, quanta coisa acontece. No refrão, né, Erasmo Carlos expressa sua vontade de agir diante dessa realidade triste, e a repetição desse verso evoca uma urgência, né, da busca por mudanças no país. E para dar mais ênfase a essa ideia, ele ainda relembra momentos em que a união e a força das pessoas que se levantaram contra o regime conseguiu promover mudanças, né? Então ele fala assim: as crianças são levadas pela mão de gente grande que me trouxe até agora, me deixou, foi embora, como tantos por aí. No trecho, o Erasmo canta sobre as crianças, né, que foram levadas pela mão de gente grande. Por um lado, esse pode ser uma referência à tortura e ao sequestro dos filhos de pessoas que lutaram contra a ditadura, mais uma cena lamentável e revoltante desse período da história brasileira. Por outro lado, esse verso também pode se referir à manipulação política das novas gerações pelo regime autoritário. Uma espécie de alerta, né, para que os jovens não se alienassem, pela repreensão. Desde o lançamento dessa canção, a letra foi profundamente reflexiva e alerta sobre os perigos do governo autoritário, né? É também um importante instrumento de luta e resistência contra esse tipo de regime. Em 71, apesar de ser vista pelo público como uma canção de resistência contra a ditadura militar, ela foi liberada pela censura. Assim, o público recebeu a mensagem do cantor e pôde se impor se inspirar na luta, né, por mudanças. Mas não foi só durante o regime militar que a música foi usada como um símbolo de resistência, né? Em 2000, nesse ano passado, essa música também foi incluída no filme, trilha sonora do filme Ainda Estou Aqui, que é dirigido por Walter Salles, né? E tem a Fernanda Torres, o Selton Mello, Fernanda Montenegro, que está concorrendo ao Oscar agora no momento. Ao longo, conta a história, né, real da Eunice Paiva, que é uma viúva do político Rubens Paiva, que foi preso, torturado e morto por militares. Muito além do contexto histórico, a obra se comunica com o clássico do Erasmo, né, ao trazer a memória como importante instrumento de luta contra a repreensão. Outros filmes também usaram essa música. Tem trilhas sonoras que nas séries Outbankers e da novela Amor de Mãe, da Rede Globo. Então, eu vou tocar agora para vocês essa canção do Erasmo Carlos. É preciso dar um jeito, meu amigo.
Eu cheguei de muito longe. E a viagem foi tão longa. E na minha caminhada, obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. As crianças são levadas pela mão de gente grande. Quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. jeito, meu amigo. É preciso dar jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim. É preciso dar jeito, é preciso dar jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso dar jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim. É preciso sim, é preciso dar jeito.
Vocês acabaram de ouvir É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, do Erasmo Carlos. E a próxima canção é Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. E muita gente pensa, né, que essa canção é de amor. Essa análise ela foi feita pela Renata Arruda. No entanto, a canção é uma homenagem do Roberto Carlos a Caetano Veloso e composta enquanto o cantor baiano estava exilado, né, em Londres. E ainda que os artistas fizessem parte de movimentos musicais diferentes, né? O Caetano era mais provocativo, né? Da Tropicália, e o Roberto era uma pessoa mais romântica da Jovem Guarda. Eles mantiveram uma amizade durante muitos anos, o que rendeu a gravação de grandes canções, né? E ao visitar o amigo, que foi exilado em Londres no final dos anos 60, o Roberto se sensibilizou com a situação do amigo e escreveu a letra, né? Em relação aos cabelos do Caetano, em referência, né, ao cabelo dele. E para entender a história da música, é necessário saber um pouco do contexto, né? Em dezembro de 68, durante os chamados anos de chumbo da ditadura militar, que a gente fez referência na outra canção, do Erasmo Carlos, o Caetano e o Gil foram presos, né? O Caetano contou que foi levado por oficiais do exército, sem ser informado o motivo. E durante o interrogatório, ele descobriu que havia sido denunciado pelo apresentador de TV, Randall Juliano, que falou na TV que o músico havia desrespeitado o hino nacional em um show. O apresentador também criticou a Tropicália, as roupas e os cabelos de Caetano. Embora o fato tenha sido uma mentira, isso não impediu que os militares confinassem, né, o Caetano durante 2 meses até que conseguissem provar sua inocência. Ele foi solto em fevereiro de 69. Em junho do mesmo ano, ele partiu em exílio, né, para morar em Londres. E o Caetano nunca escondeu de ninguém que não gostava de viver em Londres. Ele se sentia saudades do Brasil e dos seus amigos, da sua terra natal, né, a Bahia. E o Roberto Carlos e a sua esposa, Nice, foram visitá-lo na Europa. No livro Verdade Tropical, o Caetano conta que o Roberto veio com Nice, sua primeira mulher, e nos sentimos nela a presença simbólica do Brasil. Durante essa estadia, né, o Roberto Carlos tocou as curvas da Estrada de Santos, o que levou o Caetano às lágrimas. Sensibilizado com a cena, o Roberto retornou ao Brasil e compôs Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, que é uma parceria, né, com o Erasmo Carlos. A música foi lançada em 71 no álbum Roberto Carlos. E Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, os compositores procuraram ao mesmo tempo homenagear e consolar Caetano, né, imaginando como seria o retorno do músico ao Brasil. Eles falaram aqui sobre o momento em que o amigo finalmente poderá se banhar de novo nas praias na Bahia. E a emoção se sentirá, que vai sentir, né, quando perceber que não foi esquecido, que todos aguardam o seu retorno. E a canção fala assim: janelas e portas vão se abrir para ver você chegar, e ao se sentir em casa, sorrindo, vai chorar. O refrão, né, se refere aos longos cabelos encaracolados do Caetano, que ele tinha na época. Fala assim: debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história para contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. A letra, ela ainda fala, né, das histórias de um mundo tão distante, ou seja, de uma terra natal, né, que o cantor baiano guarda em si, por debaixo das madeixas, e a tristeza, né, pela saudade de casa. O trecho também pode ser entendido ao avesso, né, ao retornar ao Brasil, Caetano teria muitas histórias, né, para contar dos lugares distantes que conheceu durante esse período que ele estava exilado, e se emocionaria por poder voltar para casa, né, ficar em casa. A tristeza sentida pelo tropicalista fica evidente nas estrofes seguintes, né? Você olha tudo e nada, lhe faz ficar contente, você só se deseja agora voltar para sua gente. A música, ela aborda um sentimento ambíguo, gerado por uma migração, né, forçada. Ao mesmo tempo que a distância do exílio traz muitas histórias e aprendizados, ela também provoca, né, um luto, que é o desejo, né, da pessoa de voltar para casa, mas ela não pode. Vale mencionar também que o público em geral não sabia que essa música havia sido feita para um artista exilado e pensava que era uma canção de amor, né? Então, Roberto Carlos conseguiu passar sem problemas pela censura e chegar ao grande público, uma vez que temas políticos não faziam parte do repertório naquela época, né? Em retribuição, o Caetano compôs Como 2 e 2 para Roberto, que gravou a música no mesmo álbum de 71. Debaixo dos Caracóis foi gravada ao vivo por Caetano e em 91 e foi lançado no álbum Circulado Vivo. Então vocês vão ouvir Por Debaixo dos Caracóis do Roberto Carlos agora para vocês.
Branca, seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar e ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. As luzes e o colorido que você vê agora nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante.
Vocês acabaram de ouvir Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, na versão do Roberto Carlos. E a próxima música, para mudar um pouco, vai ser Asa Branca, do Luiz Gonzaga. E a gente vai saber um pouco mais desse hino, né, nordestino. Essa análise ela foi feita pela Luísa Pérez. E Asa Branca já foi composta há mais de 70 anos, é um clássico da música brasileira. Ela é uma canção de choro, né? Gênero que leva alguns instrumentos bastante típicos, como o violão de 7 cordas, o cavaquinho, o bandolim, tem o pandeiro também e a flauta. E A Asa Branca ela foi escrita em 1947 por dois compositores nordestinos, né, o Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Os dois criaram a música nos estúdios da RCA, no Rio de Janeiro, no dia 3 de março. O fato curioso é que a canção não foi muito bem aceita pela gravadora no princípio. Entretanto, né, por muita insistência de Gonzaga, eles acabaram cedendo e produzindo o que hoje é considerado um hino, né, dos sertanejos. E quando a gente fala de sertanejo, não é do estilo de música que toca nas rádios hoje em dia, né? O sertanejo vem do sertão nordestino, que é o cenário no qual se passa a narrativa da canção, né? Contando bem de uma forma rápida, a Asa Branca ela fala sobre luta e resistência, né, do povo nordestino perante as secas severas do sertão da época, né? E a Asa Branca fala assim: quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tanta judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tanta judiação? Já nos primeiros versos, né, dá para você entender que a terra ardendo, qual fogueira de São João, se refere ao contexto da seca, né, que se passa na narrativa da canção. As queimadas, né, que destroem o solo, a fauna e a flora da região são comparadas às fogueiras das famosas festas juninas, né, que são festas tradicionais do Nordeste, normalmente na época de junho e julho. E fala assim: que braseiro que fornalha, nenhum pé de plantação, por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão, por farta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. No começo dessa estrofe, né, novamente os autores eles fazem referência ao calor das queimadas, né, com os termos braseiro e fornalha. Ressalta que nenhuma plantação sobreviveu diante das condições, né? E o personagem também fala sobre a falta de chuva, né, que também acarreta aquela região e fez com que ele perdesse o seu gado, né, o seu cavalo, a alazão, que morre de sede durante a época da seca. Até mesmo a Asa Branca bateu asas do sertão. Então, se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Aqui, pela primeira vez, né, ele usa o termo que faz referência ao nome da Asa Branca. E Asa Branca, na verdade, é uma ave, né, que também é conhecida como pombo pedrez ou pombo trocaz. E ele não é branco. Além disso, essa ave representa, né, a esperança para que chova, portanto, a sua fuga demonstra que não haverá, que não choverá, né, por ali tão cedo. A esperança que o clima melhore se vai com a Asa Branca. Vendo que até então as aves estão migrando do sertão, o personagem é forçado a migrar, né, de região para atrás de oportunidade. Então ele dá adeus ao seu amor, que no caso ele fala que é a Rosinha, para tentar a vida em outro lugar. Hoje, longe de muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo para mim voltar para o meu sertão. Nessa parte, né, o personagem já está longe de casa e ele se encontra solitário, uma vez que ele teve que deixar a família, né, para buscar condições melhores. E, ao mesmo tempo, ele não deixa, né, de ter esperança de que a chuva vai voltar a cair e ele conseguirá voltar para casa. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. Nesse trecho, ele consola, né, o amor dele, prometendo que ele vai voltar quando a chuva voltar e as plantações vão estar vivas novamente, tão verde que nem a cor dos olhos dela, né? A Asa Branca é um retrato, na realidade, vivenciado por várias pessoas do sertão na época e mostra, acima de tudo, a força, né, dessas pessoas. Uma curiosidade é que Luiz Gonzaga criou a segunda parte dessa história, que conta a volta do sertanejo ao seu lar. E essa música se chama A Volta da Asa Branca e mostra o fim da saga, né, do personagem. Então, vou tocar agora para vocês Asa Branca, do Luiz Gonzaga.
Brasileiro que fornalha, nenhum coração. O parta d'água perde meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração.
Vocês acabaram de ouvir Asa Branca, do Luiz Gonzaga, e eu vou trazer a outra, né, que mostra o fim da saga desse personagem, e que é a segunda parte, né, dessa história, quando ele, o sertanejo, volta ao seu lar, que é a volta da Asa Branca. Então, vou tocar agora para vocês dessa canção do Luiz Gonzaga, que é a continuação da Asa Branca.
Já faz três noites que pro norte relampeia a asa branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. Seca fez o desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora se alembrou de mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. De mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. Correndo as cachoeiras tão zoando, terra molhada, mato verde, que riqueza. E asa branca, tarde canta, que beleza. Ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. E asa branca, tarde canta, que beleza. Ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. Sentindo a chuva me arrescordo de Rosinha, a linda flor do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalha meus planos, que aqui há o seu vigário, vou casar no fim do ano. E se a safra não atrapalha meus planos, que aqui há o seu vigário, vou casar no fim do ano.
Vocês acabaram de ouvir A Volta da Asa Branca, do Luiz Gonzaga. E para terminar o programa, a gente vai ter mais uma canção, que é a do Chico Buarque, A canção é Construção, é uma das mais conhecidas dele e foi eleita uma das melhores músicas brasileiras, né, segundo a revista Rolling Stones. Essa análise foi feita pela Camila Fernandes e ela possui, né, uma montagem rítmica singular, uma letra bem enigmática e uma crítica social bem forte, né, como a maioria das canções do Chico. E foi também escrita mais uma vez na época da ditadura militar. A Construção conta a história, né, de um homem que sofre um acidente durante o trabalho. Em quatro momentos distintos na narrativa, a gente nos permite entender, né, o passo a passo que aconteceu durante o dia do trabalhador até a tragédia, né? Existem várias teorias que tentam explicar o significado da música, principalmente pelo modo como ela foi organizada. Uma delas afirma que a troca das palavras na hora de repetir a história é uma forma de generalizar, mostrando que o acontecimento narrado é algo comum e que acontece todos os dias, né? Outra teoria diz que a música apresenta três formas diferentes de contar a mesma história para mostrar que a interpretação pode ser bem diferente dependendo de quem está narrando, né? O Chico já disse que não teve intenção de direcionar sua música para nenhuma dessas interpretações. A ideia era mesmo montar uma composição em blocos, como uma construção, né? Por isso, o uso das palavras com a mesma sonoridade no fim das frases. Então, ele fala assim: amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua como seu passo tímido. A música começa com o início do dia do trabalhador, né? Que se despede da família, da mulher e dos filhos, e sai de casa, né? Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu o patamar a quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo no desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Chegando até o trabalho, na construção, né, o homem começa a trabalhar como se fosse uma máquina. E essa afirmação pode significar duas coisas. Ele trabalhava de maneira mecânica, repetindo movimentos já treinados. Outra é que ele era desumanizado, né, e trabalhava em condições precárias, fazendo com que o trabalho fosse mais pesado que o corpo humano é capaz de suportar, né? A palavra embotado, ela significa que algo que perdeu a energia, né? O vigor, a sensibilidade. Em seus olhos embotados de cimento e lágrimas, a gente pode entender que a rotina já sofrida do olhar, ele perde a vivacidade, né, no olhar dele. Então fala assim: sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música. No meio de uma semana, ele parou para descansar como se fosse sábado, sem se importar com o fato de ter que trabalhar, né? Comeu e bebeu como se fosse uma das melhores coisas do mundo. Não, no fim, ele ficou bêbado, dançou, riu como se tivesse algum motivo, né, para estar alegre. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Por acidente, né, ele tropeça e cai, como se fosse um bêbado e não um trabalhador. E no fim ele cai na contramão, ou seja, no lugar errado, e tudo o que faz é atrapalhar, né? A segunda parte da música repete exatamente a mesma estrutura da primeira, apesar da mudança parecer pequena, o sentido fica bem diferente. Amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho como se fosse o prodígio, e atravessou a rua como se fosse seu passo bêbado. Ao contrário, né, da parte anterior dessa versão, o homem já sai de casa um pouco bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido, ergueu o patamar a quatro paredes mágicas, tijolo com tijolo no desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego. Ele sobe a construção e trabalha de forma rápida, como se fosse mágica, né, apenas seguindo a lógica do que ele já conhece. Depois ele fala: sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo, e tropeçou no céu como se ouvisse a música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago, morreu na contramão atrapalhando o público. De certa forma, a segunda parte da música trata o caso com menos seriedade, né, do que a primeira. Já sabemos que talvez essa não fosse a intenção do Chico, mas os versos com as palavras trocadas, parece colocar mais culpa na vítima. E a terceira parte fala assim: amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu o patamar contra as paredes flácidas, sentou para descansar como se fosse um pássaro, flutuou no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão feito um pacote bêbado, morreu no contramão atrapalhando o sábado. Esses dois últimos versos, né, são mais cruéis da história. Ele resume o homem a alguém que, por pura irresponsabilidade dele, caiu no meio da rua e atrapalhou o dia das outras pessoas. Então, vou tocar agora para vocês essa canção Construção do Chico Buarque.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes só. Contramão atrapalhando o tráfego.
Amor daquela vez
como se fosse o último.
Beijou sua mulher
como se fosse a única. Como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos lotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
Pessoa no céu como se ouvisse música.
E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago.
Morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plácidas.
Certo pra descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Por esse pão pra
ter por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Pelos andames fingentes que a gente tem que cair.
E assim a gente termina mais um programa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.